to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets, ask me your questions. Ah, let's go back to the start. Running in circles, chasing our tails, kids on a science apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Apart. Questions of science, science and progress. Do not speak as loud as my heart. So tell me you love me. Come back and haunt me. I wanna rush to the start. Running in circles, chasing our tails. Coming back as we are. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part.
Chasing our tails, heads on a science apart. I had to find you. dos castigos. Estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. Num novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. Num novo tempo, apesar dos castigos, de toda fatiga, de toda injustiça, estamos na
De bem com a vida.
Meio Ambiente com Luiz Nunes, ambientalista.
reduza bastante o seu gasto de energia. Não tem sentido você estar na sala assistindo a sua televisão enquanto todas as luzes dos quartos estão ligadas. Então, reduza o consumo de energia, porque além de reduzir o gasto com a conta final de luz, você também diminui o consumo d'água. Afinal de contas, uma grande parte do potencial energético brasileiro vem justamente das hidrelétricas, né? Vem da água. E aproveitando isso, já que muitas pessoas estão trocando as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, se sua lâmpada vier a queimar, você coloque a lâmpada em um recipiente adequado, limpo, e depois procure um posto de coleta. Mas de maneira nenhuma, descarte a lâmpada em um lixo comum, já que você tem ali substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que podem e certamente irão contaminar o ambiente e causar prejuízos a toda a população.
106.1 De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Este samba vai pra Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá.
O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa e continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha.
fosse marinheiro, era eu quem tinha partido. Mas meu coração ligeiro não se teria partido. Ou se partisse colar. Se marinheiro seria doce meu lar, não só o Rio de Janeiro, a imensidão e o mar, leste, oeste, norte e sul, onde um homem se situa quando o sol sobre o azul, ou quando no mar a lua, não buscaria com
de acreditar, o estado contente da mente. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá.
Me Confused. The way is clear. hoje está gravada em mim. E quando a noite vem, fico louco pra dormir, só pra ter você nos meus sonhos e falando coisas de amor. Debaixo do meu cobertor, eu faria tudo pra não te perder. Assim, mas um dia vem e deixo você ir.
S571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Você está ouvindo a reapresentação do programa A Voz das Mulheres.
Sejam bem-vindos, uma excelente semana. Ontem foi Dia das Mães. Eu desejei a todas as mães muita paz. O que a gente precisa? Valorização, amor. Aí eu passei com meus 3 filhos e meus 5 netos. Então, o B.O., ciúme entre os netos, mas foi um dia bem abençoado. Mas hoje a gente vai falar sobre o inverno de 2026 no Brasil. A gente vai falar especificamente mais sobre a nossa capital, que inicia em 21 de junho, às 5h25 da manhã. E vamos falar, como eu disse, sobre o inverno do Brasil... Previsão do tempo para a estação. E a nossa convidada é Cláudia Valéria. Tem um tempinho que Cláudia não vinha, mas é muito prazer, muita honra que a gente recebe ela. Ela é meteorologista do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, INEMA. Bom dia, Cláudia. Obrigada por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda.
Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que nos ouvem. E é sempre um prazer, né, poder estar aqui, bater esse papo, trazer novas informações. E estamos aqui sempre à disposição.
E nós, mulheres, né, nos interessamos muito pelo clima. Então, como eu disse, a voz das mulheres é também informação, cultura e atualidade. Cláudia, a gente está vivendo, né, em Salvador, vamos falar de Salvador, porque está intrigando diariamente uma condição climática atípica, né? Sol e chuva intermitente. Eu lhe pergunto, né? A gente, poxa, por que isso? Hoje mesmo eu saí de manhã com sol. Né? Eu moro perto da rádio, então eu venho caminhando, no meio do caminho eu já corri por causa da chuva. Então a gente fica sem nenhuma certeza do que se vai chover, se vamos levar uma sombrinha, um guarda-chuva, enfim. O que causa essa mudança, esse padrão chuva ou sol, né? Essa tendência dessa instabilidade que é atípica, né? Que é toda agora.
Na verdade, Márcia, esse período, né, especialmente os meses de abril, maio e junho, eles compõem o período chuvoso aqui da nossa faixa leste da Bahia, que é o caso também de Salvador.
Sim.
Então, mesmo quando inicia o outono, aí a gente já se prepara, né, para um período predominantemente chuvoso. Só para a gente ter uma ideia, o mês de maio costuma ter, em média, 22 dias de chuvas no mês. Sim. Então, quando chega o outono, para quem é soteropolitano, já espera realmente uma frequência maior de chuvas. Tivemos aí um mês de abril com chuvas acima da média, quando a gente observa os valores, a média é em torno de 285 milímetros, choveu algo em torno de 300. Então, ficamos aí muito próximo, um pouquinho acima do que normalmente costuma chover ao longo de todo o mês. No mês de maio, essa média é um pouco maior, que é o nosso mês climatologicamente mais chuvoso, que fica aí em torno de 300, 305 milímetros, a média climatológica. Até o momento, nós temos aí um acumulado variando, né, em algumas áreas que a gente sabe que as chuvas elas não ocorrem da mesma forma em todos os pontos da cidade, entre 60 e 80 milímetros acumulados até então. Mas assim, quando a gente observa o que realmente tem chamado mais atenção, em especial nesse ano, é a forma da distribuição das chuvas. Elas ocorrem normalmente durante a noite, início do dia, mas à tarde o sol aparecendo com muita frequência. Então, assim, apesar da gente ter chuvas praticamente todos os dias, o sol também tem aparecido. Então, tem sido essa grande variabilidade da condição do tempo, que no final do mês ele resulta em uma condição de normalidade, porém com essa grande variabilidade com relação à condição do tempo ao longo dos dias.
Foi a semana passada, não me lembro o dia, mas trovejou a noite toda, relâmpago, eu gosto. Particularmente, gosto de chuva, inclusive não essa chuva que traz transtorno, né, que alagamentos, situações de risco, mas a chuva eu gosto, eu acho que faz parte da natureza, mas foi, relampejou a noite toda e eu aí disse, poxa, vai ser, porque o normal para a gente, né, seria que quando acontece isso, vários dias de chuva, né? Mas não, no outro dia estava sol. Eu disse, gente, a gente não pode hoje nem dizer assim, bom, eu vou fazer um aniversário, uma comemoração, céu aberto, né? E tá, um churrasco. Não pode, porque o tempo todo. Não é um padrão normal. De chuva, muita chuva, sim. Mas de chuva e abertura de sol o tempo todo, eu sofro isso porque eu vim caminhando, né? E aí, quando volto, chego aqui molhada e saio com sol, digo, bom, não vou levar nenhuma sombrinha, não precisa. E no caminho já há mudanças várias vezes ao dia. Isso é um padrão que veio para ficar?
Isso é um padrão que a gente tem observado, Márcia, essas mudanças, né? Assim, a gente já não tem aqueles padrões pré-estabelecidos que tínhamos antes, com uma maior clareza, apesar que essa grande variabilidade, ela é uma característica do Nordeste brasileiro, né? E a gente tem sempre, a gente fala sempre, a gente aí ao longo de todos os anos, de vários estudos científicos, essa grande variabilidade no tempo e no espaço, ela é uma característica do Nordeste. O que seria no tempo? Exatamente isso. Chove em alguns dias, passa um período sem chover. No espaço, chove no seu bairro, no bairro do lado não chove. Essa característica de pancadas, de chuvas. Então, assim, o que a gente fala sempre, especialmente para quem mora na faixa litorânea e agora durante o período chuvoso, vá protegido para a chuva. Então, leve sempre aquela sombrinha, porque no decorrer do dia, em algum momento, mas principalmente durante a noite, madrugada e início do dia, essas pancadas de chuvas, elas são bastante frequentes. E essa grande variabilidade, ela tem realmente se tornado mais visível, né, nas nossas estações. Então, realmente, esse ano a gente está numa condição aí, passando de um laninha para uma condição de neutralidade. Então, esses padrões de grande escala, como nós chamamos tecnicamente, né, que são os padrões relacionados ao fenômeno Enzo, seja Enzo positivo, no caso do El Niño, negativo, laninha, ou uma condição de neutralidade, essas condições elas também influenciam nesses padrões. Então, mesmo naquele padrão nosso de chuvas mais frequentes, a gente tem essas pequenas mudanças quando a gente compara ano a ano essa grande variabilidade que a gente tem observado, especialmente na distribuição das chuvas e também com relação às temperaturas que têm se elevado realmente, tem tido aí uma grande frequência de temperaturas mais elevadas, falando do ponto de vista não só aqui do Nordeste, mas também da Bahia.
Sim, é incrível, viu? E a gente sabe, tem que reconhecer que a instabilidade climática, né, que a gente está vivendo na atualidade, é uma combinação de fatores naturais e atividades humanas. É inegável, o aquecimento global está aí, que aumenta as temperaturas, né? A temperatura da Terra tem subido, né? É o efeito estufa. Então, a gente está vendo que tem coisas que são irreversíveis, e a gente não pode continuar nesse processo de degradação mesmo. Tem que mudar as atitudes, não tem mais o que fazer.
É exatamente o que a gente fala sempre, Márcia. Assim, é uma condição que a gente já realmente está verificando aí, por exemplo. Quando a gente faz um comparativo, né, pegando duas médias climatológicas distintas, de 61 a 90, e compara com 91 a 2020, a gente observa que realmente as temperaturas elas ficaram mais elevadas quando a gente fala da Bahia, especialmente das regiões oeste, Vale do São Francisco. Essas temperaturas elas ficaram mais elevadas entre 1 até 1,5 grau. Quando a gente pensa que a gente comparou dois períodos de média de 30 anos, então isso é realmente bastante significativo. Então a gente não está falando aqui de suposições, a gente está falando aqui de dados, né, de informações que foram verificadas. Com relação às chuvas, também uma redução das chuvas. Quando a gente faz esse comparativo entre essas mesmas médias, a gente observa que apenas nessa faixa mais do extremo sul da Bahia, a gente teve condições mais dentro da normalidade. Nas demais áreas do estado, realmente ficamos observamos essa redução das chuvas. Então, quando falamos do ponto de vista de climatologia de longo prazo, a gente tem observado redução das chuvas e aumento das temperaturas. Isso é um fato e a gente vai precisar se adaptar a essas novas condições.
É difícil, viu? E a gente está vendo que como você disse, as temperaturas altas estão prolongadas. Nós estamos quase no meado de maio e a gente está com calor quase de verão.
Exatamente. Então, assim, a gente está observando aí temperaturas máximas, porque o que é que acontece? O nosso outono aqui de Salvador e da faixa leste da Bahia, ainda realmente inicia com temperaturas mais elevadas, aquelas temperaturas que a gente vai saindo ali do verão, mas quando a gente chega no mês de maio, a gente normalmente tem uma maior frequência de dias nublados e chuvosos. Isso faz com que a gente tenha uma ligeira redução nas temperaturas. É o nosso período mais frio do ano? Não. Nosso período mais frio do ano é o inverno. Mas a gente já começa, normalmente, a verificar essa redução. Mas o que é que acontece? Como nesse momento a gente está com essa grande irregularidade com relação às chuvas ocorrem de manhã, madrugada, à tarde o sol aparece, o céu fica claro, acontece o quê? Temperaturas elevadas, o solo mais quente, o ar em contato com esse solo se aquece e a gente passa a ter essas temperaturas máximas que têm ocorrido aí à tarde, normalmente entre 29 e 31 graus, que já é uma temperatura bastante elevada.
Isso, isso. Cláudia, e falando da temperatura da nossa capital, né? A gente está vendo que... A gente tem recebido aqui alertas de chuvas, né? Inclusive, tem aqui um anúncio do governo do Estado e que a transição, né, do outono para inverno. Mas a gente sempre... vai chover, a chuva vai ser vários dias de chuva e tal. A gente espera e a situação é essa. Chove bastante, torrencial, mas aí vem o sol. Aí chove novamente, aí vem o sol.
É, exatamente, essa é o que a gente espera ainda pelos próximos dias, Márcia. Quando a gente faz aí uma análise, né, que a gente costuma fazer aqui, nós temos inclusive essa publicação no portal do INEMA, nos próximos 14 dias esse cenário ele não muda muito, então temos ocorrências de chuvas, mas o sol também aparece no decorrer dos dias, sempre com essa grande variabilidade. A previsão trimestral que nós também fazemos, né, que é essa previsão de mais longo prazo, que a gente chama até de um prognóstico, porque é algo com um tempo mais ampliado de previsão, então nós chamamos de prognóstico. Então, a gente espera exatamente essa mesma característica, que no decorrer do trimestre fique aí em torno da média, podendo ficar um pouco abaixo da média, em algumas áreas, às vezes até supera, porque aquela, como você comentou, aquela pancada de chuva com uma intensidade maior, mas com relação à distribuição ao longo dos dias, a gente não vai observar grandes mudanças aí, pelo menos aí nesse mais curto prazo, 14 dias.
Isso, como você disse, nos próximos 15 dias, né? Mas assim, o que é que a gente pode esperar, falando do inverno, né? Da previsão para a estação, que a gente... espera para esse inverno na Bahia, mas a gente quer saber da nossa capital também, né? Que, como eu disse, inicia de 21 de junho, está perto, termina em 23 de setembro. Eu quero que você fale tudo, como será o tempo, o clima, as temperaturas.
De uma maneira geral, o que nós temos até o momento, né, que a gente lembra sempre que quando a gente fala das condições do tempo, precisa ser algo que vai sendo acompanhado, né, sempre essas novas rodadas de modelos vão trazendo novas atualizações e a gente vai sempre trazendo essas novas informações. Mas observando com o que nós temos hoje, nós temos um padrão aí para o segundo semestre da atuação do fenômeno El Niño, né? Voltando a um novo episódio de El Niño. No momento ainda nós estamos aí com temperaturas saindo de temperaturas negativas, entrando num padrão de neutralidade, mas com esse forte componente de temperaturas se elevando no decorrer do segundo semestre nas águas do Oceano Pacífico Equatorial. E o que isso significa? Significa um fenômeno El Niño à vista. A gente vai ter esse impacto muito rápido, vai ser logo agora, no início, no final do outono, início do inverno. Não, ele é gradativo. As temperaturas vão se aquecendo. Normalmente a gente tem os máximos desse aquecimento ocorrendo aí no mês de dezembro. Por isso é o El Niño, né? 25 de dezembro. Então essa referência é exatamente por a gente observar os valores máximos desse fenômeno ocorrendo no mês de dezembro. Mas a gente já vai começar a observar esse aumento gradativo das temperaturas na superfície do Pacífico Equatorial. E assim, a gente pode já afirmar que teremos um El Niño no segundo semestre. Podemos afirmar que vai ser algo muito intenso, que vai repercutir de uma forma muito negativa? Ainda não, porque a gente vai observar qual a intensidade desse sistema. O que a gente sabe é que ele deve ficar aí, pelo menos, na categoria de moderado, mas ele pode ter algumas possibilidades dele evoluir para um forte e até muito forte. E aí, quando a gente fala de intensidade de El Niño,